Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tábata Santa Rosa, host desse podcast.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, semana fatídica, né? Aquela semana que todos estão com emoção assim à flor da pele, estão assim, querendo estar próximo aos familiares, aqueles que amam, e a gente está aqui também. Eu estou até com vontade de chorar já aqui, mas vamos segurar um
É, o
pouquinho.
convidado de hoje foi difícil. Tivemos que. Eu discuti com um duende. Eu nunca fiz isso na minha vida. Discuti com um duende. Mas,
Por que que você discutiu?
discuti. Quem
Data?
tá aqui hoje, meu amor, como convidado?
Estamos aqui hoje, nada mais, nada menos do que o Papai Noel.
Ho, ho, ho! Aí,
Ah, que
ó! É um prazer
coisa
estar com
maravilhosa!
vocês.
Ó, tá muito calor, Papai Noel.
Demais, né? Para
É
quem tá
porque
acostumado com friozinho, não é
aqui hoje
fácil, né?
tá quente,
Tá
ó.
bem
Tá quente,
abafado,
tá
né?
quente. Primeiro eu tenho que agradecer você de vir, deixar o Polo Norte vir aqui ficar um pouquinho com a gente, mostrar esse sorriso lindo, essa energia maravilhosa nessa semana que eu acho que, devido a tudo que aconteceu, né, com pandemia, com tudo, você alegrar um pouquinho a casa de quem está assistindo.
Exatamente. É realmente uma situação mágica que passa aqui na nossa vida, que não tem como não se emocionar, o brilho não
Né?
permanecer no
Voltar a ser
olhar,
criança.
voltar a... Não, na verdade, exatamente a sensação é essa, que a criança
Interior.
está, ela habita ainda em mim, neste corpo. E muito obrigado de você
Eu que
ter
agradeço. Eu que agradeço.
arrumado um espaço na sua agenda, com tantas entregas a serem
É, isso que eu ia falar.
feitas.
Esse mês é uma agenda apertada, né? A gente tem muito serviço pela frente.
Mas ninguém quer entrevistar o Papai Noel na Páscoa, pô.
Ah, mas é verdade. Aí não faz muito
Aí é
sentido.
melhor entrevistar o
Até porque eu
coelhinho.
também tô de férias,
Tá
né?
de férias, tá
Ah, não
tranquilo.
posso. Aí é a hora de eu descansar, né? Poxa.
Mas antes de descansar, a gente quer te dar um presente.
Pra
Antes
mim?
do presente, vamos seguir passar um sanitizante do nosso
Claro,
apoiador da Lindern.
claro. Ah, que
Todas as medidas
maravilha!
básicas feitas com o
E que
Papai Noel
cheirinho
que ele tem.
bom!
Para o Papai Noel ficar bem, para poder fazer as entregas,
Claro, com
atender
segurança
todos os
sempre, com
pedidos,
segurança,
todas as
exatamente.
cartinhas. E fazer o inverso, né? Como você presenteia todo mundo, nada mais justo do que a Linderme presentear o Papai Noel.
Ah, mas que maravilha! Muito obrigado! E
São
olha, para quem sempre entrega presente, muito
aromatizantes de
obrigado, que
ambiente, você
delícia!
coloca lá
na sua
Que
casinha.
maravilha! Aliás, quem vai ficar muito feliz, adivinha quem é?
Quem
Quem?
é?
Ah, Mamãe Noel?
Ela vai.
Deixar a casa cheirosinha, olha
Ela
que
vai
maravilha!
adorar.
Vai adorar, vamos
Temos
por
uma
aqui. Só não
fragrância para
pode
cada
deixar as
ambiente.
renas beber, tá?
Não pode, não
Esse negócio aí
pode.
com a
E
tua
elas
mãe.
são arteiras, viu?
É.
Tem que
Tem uma
tomar
lá que eu
cuidado.
sei que é difícil de lidar com ela.
É, pois é, conhece, conhece.
E me fala uma coisa, Papai Noel. Como é que contabiliza tanta entrega
Ah, o
neste?
sistema de entrega é inteligente, a gente tem um controle
Já
absoluto.
tem
É o
app?
mundo inteiro.
Já tem app?
É app, agora é app, é tudo digital. É tudo digital. Em épocas de pandemia, então, né, tivemos que aprender justamente isso, né?
É,
Tudo
já se
digital.
adaptou.
Já sempre.
Ah, então
Nossa
tá.
tecnologia é de ponta.
Ai,
Atender o mundo inteiro não
a
é
gente fica com a
fácil.
cabeça aqui pensando, né, que são tantas perguntas que a gente gostaria de fazer pro Papai Noel. Eu queria ter feito isso ao vivo, mas o Papai Noel falou que não tinha como. Na semana do
Não, como é
Natal,
que vai
fazer um ao
fazer?
vivo é impossível,
Uma
né?
live,
É, eu
é.
falei pra ele, não, mas você podia estar lá no trenó com o celular, gravando, entregando presente e a gente fazendo, mas ele falou que dessa vez não
Dessa
dava,
vez não
né?
vai dar.
Posso
Dessa vez
chamar
não.
de Noel ou tem que ser Papai Noel?
Noel,
Noel, então
Noel.
tá
Já
bom.
já
É
somos
porque até então
íntimos.
cada país ele é chamado de uma maneira diferente.
Isso é verdade.
Suas férias é onde, Papai Noel? Não é no Polo Norte. Onde é?
É pelo mundo inteiro. Adoro viajar. Adoro viajar. A gente viaja no Natal e nas férias também.
É,
Puxa
porque, mas
vida.
o Natal é muito breve, né?
É,
Não
no
dá
Natal é a
tempo de ver
trabalho.
nada.
No Natal é a trabalho, né?
E que trabalho, né? Porque eu acho que as crianças, as cartinhas pedem de tudo, né? E para os duendes
Pedem de
lá
tudo.
confeccionarem tudo isso, eu acho que tem
Tem
um.
que ter criatividade, acima de tudo, né?
E tem coisa mais gostosa do que o espírito do Natal, as crianças, né, que passam assim um bom tempo querendo mandar cartas. Querendo presentes, querendo tirar fotos, que o ano passado não foi viável tirar
É,
fotos, mas por esse ano, como estamos?
É uma maravilha, né? Criança com aquele espírito puro, com olhar puro. Acima de tudo, né? A gente tem muito isso, né? O Natal vinculado a presente. Mas o principal de tudo é o espírito, aquilo que você falou no início, essa magia, esse encanto, né? E a criança é o reflexo disso. A criança tem essa pureza, essa energia que são fantásticos.
Eu vou tentar depois aí com o longo da entrevista, vou ver se eu não consigo pegar o WhatsApp particular do Noel para passar para as crianças, porque daí tem criança que agora tá mais antenada, a gente passa o WhatsApp direto pro Noel.
Fica difícil conciliar, viu? A gente deixa o tiquezinho azul, tira fora para não falar, não, papai Noel não viu, respondeu, não viu, aí é complicado. Né?
Eu só não acho justo não aceitar cartinha de pedido de presentes de adulto, porque nós já fomos crianças e o senhor atendeu nos nossos pedidos. Agora, adulto, porque
é verdade.
Não entra na lista de prioridade, fica
não
só
entra.
Com criança.
São só crianças, a prioridade são as crianças, não tem como. Já pensou?
Papai Noel, como é que entrega presente numa casa que não tem lareira?
Chaminé?
Não tem chaminé, não tem lareira.
Então fala chaminé, porque lareira as pessoas não entendem.
Ah, é verdade, eu errei, desculpa.
Não, dá pra sempre dar um jeito. A chaminé, até porque, né? É complicado essa questão de entrar pela chaminé, né? Tem um...
Surgiu um boato uma vez que era o duende que entrava. Falou uma vez,
não,
saiu
boato. Ele
falou assim, ó, dependendo do duende entra, que o Papai Noel tava meio fofinho e não ia. Aí eu falo assim, ó, vai que o duende vai.
A porta de casa sempre é uma boa estratégia, pra não correr risco.
E tem a história, como é que é de colocar lá na chaminé as meias, como é que é, tem algumas coisinhas que colocam, eu não...
Então, eu não sei muito bem a respeito falar disso, porque a gente coloca os integrantes da casa com as meias e o nome de quem mora ali para deixar um presente, mas na verdade os presentes não cabem dentro da meia, a não ser que o Papai Noel já tá fazendo criptomoeda, já tá fazendo algum tipo ali de...
Tem que estar antenado,
de
né?
Dinheirinho,
tem que estar antenado,
de nota.
Mas não, tradição sempre é importante, sempre bonito, mas... Com meia, sem meia, com lareira, sem lareira, tem Natal para todo mundo, né?
Muito
isso
bem.
Que é importante. Sempre tem uma... Se tem a árvorezinha de Natal, tem um presentinho, já vale. Mas, acima de tudo, é a alegria, né? É a alegria de estar junto com a família. É isso. Essa é a mensagem principal.
Isso é o que mais conta. E eu acho que na vida da gente, né? Acho que toda criança, a gente mais adulto, mas também tem a criança interior, a gente enxerga o Noel como um símbolo de amor, de família, principalmente, e de esperança. Então, acho que isso é o que o Natal acho que traz para muita gente. Tá certo que a gente vê muitas pessoas que passam um pouco mais de necessidade e não conseguem receber um presente, crianças que não conseguem, o senhor se esforça ao máximo para poder agradar a todos. Mas eu acho que fica a dica para todo mundo que ainda tem aí o sua criança interior, é fazer pelo próximo. Muito bem. Chora não, mano.
Mas é isso, porque é isso. É a beleza da mensagem, é a beleza do momento. É o momento que a gente para refletir a importância de estarmos juntos com a família, com amigos, com quem a gente ama, né? É isso que ela falou, eu acho extremamente importante, porque é mais do que o presente. O presente é isso, o presente é o amor, o presente é o carinho, é o respeito, numa época em que a gente vive, que às vezes a gente... ver que não é tão correspondido, né? A gente justamente precisa resgatar isso, essa importância, essa beleza dessa data e aplicar isso para o resto do nosso ano, né? Porque o Natal é apenas uma data.
É uma data.
Exatamente.
A gente tem que transportar isso para o resto do nosso ano.
É um dia com o qual a gente tem que levar em conta e fazer a diferença diariamente, pensando no próximo, pensando nos nossos familiares. Não vai ser um presente que vai fazer a diferença, mas sim você ser presente e dar o seu amor, a sua atenção, o seu carinho a todos que rodeiam a sua vida.
Exatamente.
Né? Então,
o presente é estar presente.
A emoção é exatamente essa que eu sinto, porque não deixamos de ser criança, e eu acho que o segredo está aí. É saber aquilo que te move, saber aquilo que te toca. E é um carinho, é uma emoção e um prazer tê-lo aqui conosco.
E se nós víssemos o mundo como enxergam as crianças, o mundo seria bem melhor.
Exato.
Eu acho que a maior coisa que uma vez eu não li, se eu escutei, é que nada é mais bonito que a pureza de uma criança.
Nada.
Então, a criança ela é verdadeira, a criança ela te dá o amor verdadeiro, ela te dá energia, ela te dá tudo. Então, eu acho que para quem tá em casa e tem filhos pequenos, vai saber do que eu tô falando. Eu tenho, né? O meu já não é tão mais pequeno, já tá com 13 anos. Mas a gente sabe o quanto para um pai é gostoso pedir um presente pro Papai Noel e que esse presente chegue mesmo embaixo da árvore, uhum, e seu filho no dia 25 abra e dê aquele sorriso maravilhoso de que ele ganhou o que ele pediu. Então eu tenho só que te agradecer, Papai Noel, por tudo isso que você faz para todas as crianças desse mundo inteiro.
É uma alegria grande.
E acho que vale a pena lembrar também que ainda tem uma boa parte que ainda não tem essa emoção, não tem essa sensação, porque às vezes não tem uma árvore dentro da casa e não tem esse sentimento cativado dentro da própria criança. Mas existem pessoas muito boas que querem fazer a diferença e que se propõem a fazer arrecadações, a fazer entregas, a sair por aí com o carro, não com um trenó, andando em alguns bairros, mostrando que existe sempre alguém para fazer algo por ela, para tocar o coração e, de repente, dar continuidade nesse espírito de que o Natal existe, que o Papai Noel existe.
E o Papai Noel que habita em cada uma dessas pessoas.
Exatamente.
Né? Todos nós podemos ser Papais Noéis.
Exato.
Porque através da atitude, através do respeito, da compreensão, de se colocar um pouquinho no lugar do outro, é isso que faz a magia, não só no Natal, para o resto das nossas vidas, né?
Eu acredito muito que quem esteja em casa assistindo vai estar na semana do Natal. Gente, se você vê lá uma caixinha em qualquer mercado, que acho que é os que fazem mais campanhas, e tá lá, doe um brinquedo, doe. Ajude, porque o Papai Noel agradece que ele vai conseguir, com os duendezinhos dele, entregar para mais pessoas.
E eu, com o Papai Noel aqui na minha frente, na nossa frente, falando a respeito do Natal e do Papai Noel que habita dentro de você, eu adoraria saber quem é que habita dentro do próprio Papai Noel.
Ah,
então, esse...
Vamos fazer, é o Clark Kent que se transforma em super-homem e o inverso, é isso?
É, sim, vamos lá, esperamos por este momento.
Olha só, meu cabelo, peraí que despenteou.
Olha o topete, olha o topete.
Você vê, né? É fofinho, não é?
É fofinho demais.
É uma gracinha.
Agora vamos novamente voltar como se fosse a estaca zero. Estamos aqui hoje, meu amor, com João Fiore. João Fiore, que é publicitário, que é dublador, que é ator, que é tudo e mais um pouco, além de Papai Noel, vai
agora
contar um pouco dessa história linda e mágica dele pra gente hoje.
Mas você vê que sofre, né? Papai Noel sofre. Olha que calor, né?
Não tava fácil. Eu não fiz essa piadinha antes, porque eu não ia fazer a piadinha com o Papai Noel, mas agora que tava com o João, eu faço... É uma satisfação tomar uma cerveja com o Papai Noel.
Satisfação, é uma maravilha.
Assim, acho que isso eu nunca pensei em fazer na vida.
Exatamente.
Que eu não
pensei
em fazer.
Não.
Eu fui na aguinha, mas a cervejinha vai rolar.
Vai rolar. Papai Noel também, filho de Deus.
Filho de Deus, puxa vida.
João, eu quero agradecer mais uma vez você ter topado estar aqui conosco. Acender realmente essa chama, essa alegria, toda essa nostalgia, essa mágica do Natal.
Essa brincadeira que a gente
essa
fez.
Essa brincadeira.
No começo. Obrigado por ter topado, ter acreditado.
Imagina,
no nosso projeto.
Eu agradeço.
E muito obrigado mesmo. Eu acho que pra gente, assim, pra quem tá assistindo, vai ser sensacional.
Cara, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, através do meu amigo Vinícius. Puxa vida, é uma alegria. Meu primeiro ano oficialmente de Papai Noel, apesar de já ter feito alguns trabalhos, né, de publicidade, de musical, né, como Papai Noel, oficialmente o meu primeiro ano de Papai Noel é uma alegria vestir esse personagem que leva essa palavra de amor, que leva essa mensagem de carinho. É muito especial, né? Então tem sido um presente muito gratificante. Estar aqui com vocês é um deles. né? Porque é um símbolo, né? É um símbolo justamente de esperança, de amor.
Eu fiquei muito feliz, né? Quando eu falei com o Vinícius, a gente tava conversando e surgiu essa ideia, a gente teve a ideia de entrevistar o Papai Noel.
Você
daí começou...
teve, meu amor.
É, eu tive, obrigado.
Essa ideia
obrigado,
foi sua.
Essa foi minha, muito obrigado pelos créditos. Depois no post ali eu vou pôr os meus créditos ali.
Isso.
Merece.
Aí a gente tava conversando, eu tive essa ideia caminhando com a Tabata. Aí a gente tava aqui trabalhando, fazendo outras coisas, comentei com o Vinícius tava concentrado, fazendo, daí do nada ele tava no celular e falou assim, eu conheço um Papai Noel. Eu falei assim, como assim, Vinícius? Faz 40 minutos que eu tô falando do Papai Noel. Dele eu conheço, daí ele mostrou o João pra gente. Eu falei, nossa, que legal. Ele falou assim, olha, ele fez um trabalho pra mim, é dublador de um personagem. Eu falei, poxa, que legal, no dia já mandou mensagem pra você, a gente já conversou. Então, no dia surgiu... essa oportunidade, e nós agradecemos muito você ter feito esse acordo com a gente, de ter vindo
um
aqui.
Fizemos um acordo com o Papai Noel e com o João ainda.
Tá vendo? Dois em um, pô.
Mas, João, eu quero que você conte rapidamente sua longa trajetória, porque assim, teria que ter colocado... A gente... Você já foi também até Coelhinho da Páscoa, você comentou pra gente.
Pois é.
Mas...
Não dá esse spoiler, que daí na Páscoa eu vou querer trazer o Coelhinho, já vão saber que é ele?
A gente traz, do mesmo jeito, não tem problema.
Traz o Coelhinho.
Mas eu quero que você conte, porque assim, é uma senhora bagagem que você tem. Quando você mandou pra mim, assim, um breve release da tua carreira, do que você já fez, eu olhei e falei assim, uau. E ele topou estar aqui com a gente
imagina,
ainda.
Gente, imagina. Na verdade, assim, eu fiz muitas coisas e porque eu gosto de criar, eu gosto de experimentar, gosto de me aventurar. Né? Então, a gente acaba fazendo de tudo um pouco, né? Querendo... E eu precisava, acho que, de umas três vidas para fazer tudo o que eu ainda quero fazer.
E aquela perguntinha, a barba é sua, né?
A barba é.
Naturalíssima. Ele tá cuidando há um bom tempo pra poder desempenhar o papel dele.
Agora, só dando uma cortada pra não perder o costume, não ia fazer a publi no total,
na hora
no meio
do Papai Noel,
né? A gente só fez o da Lindermio, porque foi
o presente.
Momento, o presente pro Noel. Então, a gente tem que ir só aproveitando, agradecer os nossos apoiadores.
Muito obrigado, senhores apoiadores. Sem vocês, nós não estaremos aqui. Obrigada por apoiar, acreditar na gente. Valeu demais.
A gente tá dando uma super... eles, né? Estão dando uma super força pra gente. Então, depois a gente deixa na descrição o arroba de todo mundo pro pessoal seguir. E, ó, vocês conseguiram estar patrocinando um episódio com o Papai Noel.
Com o Papai Noel.
Isso aí não é qualquer um que faz.
Não, então vale a pena até comentar rapidamente. Obrigada, Maple Bear Atibaia, por estar promovendo o Papai Noel. Ó, poderia estar na escola, hein? Ó. Podemos. Linderme, obrigada, nível nacional. E Belly Pharma, farmácia de manipulação. Então, muito obrigada a vocês.
O Papai Noel agradece.
Não, eu acho que o momento é propício a fazer, né, a publi. Justamente que a gente está, além de estar com um publicitário aqui, está com uma pessoa que vive de
publicidade, né? De propaganda.
Então, nada mais justo do que a gente também agradecer as pessoas que estão com a gente.
É importantíssimo o apoio. É graças a eles que...
Porque o negócio gira, a roda gira, senão fica um pouco mais difícil para nós, que somos empreendedores, principalmente no Brasil, né, que não é fácil. É. Então a gente sempre precisa de uma ajuda.
Parceiros, né? Parceiros.
Exatamente.
Ninguém faz nada sozinho.
Agora, eu quero te dar todinha a palavra, por favor, João, porque é teatro, é dublagem... É comercial. Vamos lá, eu não sei por onde você vai querer começar.
Solte o João empreendedor que tem dentro de você.
Exatamente.
Pois é, rapaz. Eu te passei assim um histórico e é bem maluco, né? Porque ele foi acontecendo naturalmente e eu fui querendo arriscar, né? Eu sou formado em propaganda e marketing, né? Me formei em 2004, né? Já faz aí um longo tempo. E meu primeiro trabalho, na verdade, o meu primeiro trabalho oficialmente, eu não contei isso para vocês, esqueci. Mas oficialmente, assim, eu fui assistente de carnavalesco da Águia de Ouro.
Olha.
Eu era moleque de tudo. Eu sempre adorei desenhar, sempre gostei de desenhar e criar e tal. E aí, uns amigos que frequentavam a Águia de Ouro, aí concorriam a samba e tal. Eu comecei a frequentar a quadra e falei, puxa, acho que eu vou soltar aqui um negócio na mão do carnavalesco. E eles me chamaram, adoraram as ideias que eu dei, falaram, quer trabalhar com a gente? Vem aqui frequentar o barracão, frequentar, ver como a gente trabalha. E eu fui lá e comecei foi meu primeiro oficial, era moleque de tudo. E aí, só que eu tinha que passar na faculdade, tinha que estudar para vestibular, aquela coisa e tal. E aí eu fui. Tive que largar essa parte, mas ainda é meu sonho. Faltou na listinha aí que um dia eu vou ser carnavalesco com uma escola de samba.
Muito bom.
Já pensou?
Eu adoraria, sabia?
Nossa, eu acho incrível.
Eu adoro carnaval e tenho essa vontade de fazer dois tipos de desfile, né? Um no chão e outro em carro alegórico.
Era o carro alegórico que eu já prefiro.
Eu já fui de moleque. Aliás, eu tava na avenida, minha mãe se arrepende que eu não virei salgueirense, que eu torço pra Imperatriz Leopoldinense. Meu pai é mangueirense.
Você é do Rio?
Não, meu pai é.
Seu pai é?
Meu pai é do interior do Rio. Paraíba do Sul. Ele diz que ele é fluminhoca, que ele é da região fluminense, mas ele é carioca, então saiu um fluminhoca.
Fluminhoca, muito boa.
E aí ele levou para minha mãe salgueirense, ele foi, comprou pra gente fantasia, hotel, tal, sabe que ano foi? 1993, explode coração.
Explode coração na maior felicidade.
E eu tava lá na avenida, tinha 12, 13 anos, era moleque, gente, de tudo. A arquibancada pulando, saltando, você não ouvia a bateria. A gente ficou numa aula turística, ficou lá atrás. E aí minha mãe, vai moleque, vai, anda. E eu lá, estado de choque com aquela multidão.
E realmente
incrível.
Foi histórico, porque foi um dos sambas enredos que as pessoas sabem cantar até
Sim,
hoje,
e
né?
Ganhou
são
como
poucos.
Acho que um dos top 10, top 5, sei lá.
Eu a primeira, vamos assim dizer, experiência que eu tive com o carnaval foi no sambódromo, né? Eu tava no camarote no sambódromo em São Paulo. Eu sou corintiano, mas...
Gaviões,
A Gaviões entrando. Então, pra mim, aquilo foi...
É mágico, carnaval
mágico.
É mágico. Ele... Carnaval é...
Esquece torcida, esquece qualquer coisa. Eu não sou aquele torcedor que fica assistindo o jogo toda hora. Mas aquilo, pra mim, me arrepiou de uma forma... E eu via a arquibancada inteira e eu falava assim pra Tava, você tá vendo? Não é futebol. É as pessoas cantando por ver
a energia.
Exato, exato.
E aí ela comentou comigo
da maneira
um dia,
que reverbera.
Se você
tem como não ficar arrepiado.
Não tem. E assim, se você for ver a complexidade de se levantar um carnaval, são artistas. Todos eles são artistas. Da costureira do barracão, do escultor que faz aquelas esculturas maravilhosas, aqueles carros alegóricos, dos compositores, dos ritmistas, a orquestra que é uma bateria, é uma orquestra.
É maravilhoso.
É uma orquestra que vai lá com garra, com suor. Eu sou, olha, de todos, assim, sabe? Do carnavalesco que faz a concepção, do povo que dá o sangue pela escola. Enfim, um dia, quem sabe, eu
temos um
não
Papai
tenho
Noel.
Essa honra.
Temos um Papai
Noel carnavalesco.
Carnavalesco, adoro uma farra.
É o trenó alegórico.
Quem sabe esse podcast também, daqui um tempo, ele não ganhe uma proporção bem grande e não chegue alguma pessoa que chame o João para falar assim.
Aí,
João,
vem cá, vem João, chame o Papai Noel.
Se te convidarem, por favor, lembra de mim, porque eu quero ir.
Tá bom.
Eu vou. Vou para qualquer coisa.
Pra,
nem que seja
aula.
Passar um lencinho assim na tua testa. Não tem problema, eu vou.
Vamos.
Carnaval é comigo.
Mas olha só, então esse foi o primeiro. Foi a primeira experiência. E aí logo em seguida que eu entrei na faculdade, eu fui fazer publicidade, né, propaganda. E eu fiquei fascinado. Eu tinha era propaganda e marketing, né? Eu dividia a turma com o pessoal de marketing que vinha, terno, gravata e... E eu super respeito, acho pessoas brilhantes, executivas, mas eu não tinha jeito para isso, porque eu era da criação. Eu era sempre gostava das matérias que envolviam criação e não mídia ou estatística. Enfim, eu fugia disso. E eu até a forma de apresentar os meus trabalhos eram diferentes. Aí os caras vinham, olha, esse aqui é o faturamento da empresa para 5 anos e tal, e eu achava o máximo, mas eu não tinha talento para isso. Eu ia, um ano era para a gente falar sobre uma empresa de produtos higienizados, saladas já prontas e tal. Eu falei, mano, vamos criar uma coisa diferente, vamos montar que a família Adams está vendendo lesmas enlatadas e os caras que vendem essas saladas higienizadas estão com medo da concorrência e tal. Então eu fui, rapei a cabeça de tio Chico, de Fester Adams, e fui. Era eu, a Vandinha, e eu tinha uma turma que adorava essas
Topava.
Ideias, então a gente fechava. Foi aí que eu... Olha só como é que são as coisas. E a gente ganhava as competições... intercampus, né? Camp, né?
Tipo, dentro da, do campus.
Isso, é do outros campus,
nos
né?
Outros
camp,
ainda.
Né? O plural de campus. Uhum. É, camp. É, e juntavam do estado inteiro e a gente ganhava. Primeiro lugar. Até a hora de me formar.
Que show de bola.
E aí ficou isso registrado. O gordinho que sempre fazia as palhaçadas. E o pessoal gostava, né? Então a gente conseguia resultado bom na faculdade através disso. Os professores adoravam. O último ano, olha, uma época que não se tinha escape room. A gente tinha que fechar a faculdade, o nosso PREX, né, que era o TCC, né, era para bolar um negócio. E a gente queria fazer uma casa onde as pessoas desvendassem um mistério. Antes do escape. O escape não tinha. Imagina, eu tô falando de 2004. Não sei. Aí, se tiver, o pessoal põe no comentário. Não existia assim.
Pra gente.
É, fala pra gente que é até um bom. Mas até então a gente não tinha essa referência aqui, né? E aí a gente concebeu essa tal. E a gente montou uma aventura lá dentro da faculdade. Pegamos 5 salas da faculdade, caracterizamos, fizemos os professores jogar enquanto a gente passava o conteúdo da apresentação.
Que legal.
E aí foi um sucesso, graças a Deus. Mas tudo isso despertou em mim essa coisa, tal. Mas não que eu fosse aplicar na minha vida, né? Tanto que eu estava em 2001, logo no primeiro ano de faculdade, eu fui trabalhar. Não, fora com publicidade, com comunicação, mas não da maneira habitual, numa agência, né, que é o que todo aluno almeja. Eu fui trabalhar com educação para o trânsito, no DR de São Paulo, criando campanhas de educação do trânsito.
Okay.
A parte educativa, né? Porque existe uma preocupação, e eu tô lá até hoje, tá? Só que hoje eu sou consultor de comunicação. É, mas até hoje existe essa preocupação muito forte, né? Por que que levam as pessoas a se arriscarem, né? Sabe que vai dirigir, aí toma uma cerveja e tal, sendo que é a tua vida e a vida de outras pessoas que estão em jogo.
Só, né? Dando um toque aqui, gente, não vou sair dirigir, o Papai Noel veio com o motorista que vai dirigir o
trem.
As cenas. As cenas não estão bebendo,
as cenas,
tá?
Não.
Então,
não, as cenas não bebem nada.
Não,
não bebem
fiquem
nada,
só pra ninguém achar que o Papai Noel...
Isso.
Mas isso é muito legal, porque esse fator aí da educação, ele vale a pena, principalmente no trânsito, só que eu tenho certeza. É como a lei, eu acho que não se aplica da maneira que deveria, por isso que as pessoas se arriscam ainda.
Tem
porque
muita coisa.
Com tantas facilidades ainda hoje, que você não precisa tirar o seu carro da casa, que você tem aí os aplicativos, você tem o Uber, táxi, não é, porque antigamente táxi era caro, então as pessoas evitavam pagar o táxi e preferiam estar dirigindo. É. Mas ainda nos dias de hoje, eu acredito que é por conta da lei não ser tão rígida, não se aplicar realmente a todos, por isso que as pessoas ainda tentam dar um jeitinho.
Tem muitos fatores que envolvem, né? Isso é um deles, mas ainda tem a questão, por exemplo, do pedestre, do ciclista. Quantas e quantas vezes a gente foi fazer vistoria em rodovia? Eu fazia bastante, e você... Tem registro fotográfico, filmes disso, até hoje, na verdade é direto, né? Eu falo quando eu ia pontualmente, mas a gente tá dentro de um setor operacional que faz a vistoria na rodovia e vê, e conta, é fato. Você tem a passarela e as pessoas atrasam.
Eu tenho uma particularidade minha, eu tenho o hábito de ir a pé para academia. Uhum. E eu sempre prezo por passar somente em faixa de pedestre, e eu ainda faço um reforço positivo com as pessoas, de cumprimentá-las, darem um joia, um sorriso, agradecer. Não tem o que agradecer. Ele está fazendo da maneira correta, mas simplesmente assim, muito obrigado. É. Então, às vezes, esse negócio de você reconhecer faz com que o motorista tome uma atenção maior e redobrada para ele fazer isso mais vezes.
É passar adiante, que é o que a gente... é um dos propósitos do nosso podcast, é passar conhecimento.
Uhum, uhum.
Tá? O seu conhecimento, do nosso convidado, o nosso. Então, para quem tá do outro lado lá, ele pegar alguma coisa e poder aplicar. Então,
claro,
fala assim, nossa,
claro,
eu escutei aquele podcast, isso aqui foi legal para minha vida pessoal ou para minha vida profissional. Uhum. Isso que a Tabata fala, eu acho que é você passar adiante uma... Como eu posso dizer, assim, uma palavra... Mas eu vou falar da minha maneira. Passar adiante que você está feliz pela pessoa ter deixado você atravessar na faixa de pedestre, que ela está fazendo a obrigação dela de parar, mas assim, que você está agradecendo. Então, que isso se torne costume...
E faz uma corrente do bem,
né? Exato, a ideia é essa.
A palavra é essa, ótima.
A ideia é essa.
Exatamente, é isso.
Mas não vamos fugir, porque o Papai Noel ainda não contou nenhum avo.
Pois é, nossa, então, e aí, só para concluir isso...
Não é Papai Noel, agora é João, desculpa.
Mas, olha, não dá nem para esconder.
É João Noel.
João Noel. É o Fiore Noel.
É o Fiore Noel, mas agora é o João Fiore.
João Fiore.
Vamos lá, senhor Fiore, João Fiore publicitário.
E aí o que acontece? Justamente por... Aí, eu estava trabalhando com trânsito na época, né? Ainda sou, né? Mas ativamente, né? E aí um amigo meu irmão, Dani Elias, um cara brilhante da música e tal, mas na época ele estava... trabalhando numa das maiores agências de publicidade, a DM9, que fechou recentemente, mas sempre foi uma referência,
potência,
né? Uma potência. E aí ele falou assim, olha, estão precisando de um gordinho. Cara de pau, assim, tal. Eu falei, tá, eu achava que só endocrinologista e dono de churrascaria precisasse. Não. Aí falou, não, topo. Não sei pra quê, mas topo. Aí eu falei, tá bom, vou, o que é pra fazer? Aí foi um teste num comercial. Eu falei, epa, beleza, né? Fui. E porque ele sabia dessa coisa que a gente apresentava junto na faculdade. Eu fiz ele mesmo, que era todo tímido. Ele era o tropeço do Família Aras. Eu teve um ano que a gente fez o rock marqueteiro. Eu era senhorzinho Malta.
Ai,
tô certo,
gente,
ou tô errado? Né? Então, e ele era o Zé das Medalhas. Sabe? Não é da época de vocês.
Não, mas eu lembro. Eu lembro, meus pais assistiam demais.
Tá vendo? Maravilha. E a gente foi... Por ele saber desse meu jeito, ele falou assim, olha, vai que você acha que você vai se dar bem, porque estão precisando do gordinho. Eu falei, tá bom, era teste, acho que pode falar o marca.
Pode falar o que você quiser aqui.
Era banda larga do Terra. O Terra tava lançando banda larga, imagina, nem sei se
banda
hoje em dia
larga.
Usa mais esse termo, banda larga.
A gente tá desenterrando, porque só te cortando rapidinho, no episódio passado a gente falou da BCP.
A convidada estava falando que ela participou da...
Ela trabalhou na Telesp lá, né? No Bem
Telesp. Na BCP.
BCP,
tá.
Você mandou um terra agora,
ficou
lá no fundo.
Banda lá, pois aí era banda larga, era banda de gordinho. Aí eu falei, tá bom, e não tinha problema nenhum, eu acho divertido quando fala, bota os gordinhos pra fazer palhaçada, eu me chama que eu vou. E aí era pra dançar, e eu passei no teste do comercial que era o vocalista, e a banda toda do gordinho, tanto que o gordinho da bateria, eles queriam um gordaço, né? Hoje em dia acho que podia até me candidatar, mas o cara era tão grande e largo que ele parecia um tamborzinho, né? O cara era a maior pessoa que eu vi na vida, porque ele era uma montanha, e ele fez mesmo, ele tocava a bateria lá, e era improvisado, porque ninguém tocava
foi
nada.
Foi comercial? A gente consegue.
Tem lá no site,
consegue depois, o seu site?
Tem.
Então ótimo, porque vai ser ótimo, a gente põe aqui na descrição desse vídeo o seu site para as pessoas acompanharem.
Maravilha.
Tem todas essas palhaçadas lá. Eu me divirto demais, é uma delícia. Enfim, e aí uma das produtoras virou e falou assim, você é ator? Cantor? Sou só cara de pau mesmo. Falei, não, mas que você leva jeito pra isso? E a gente sempre precisa de um gordo. Eu falei, aí, ó.
Estamos aqui, ponto com.
Endócrina também. Não, eu sou produtora. Falei, porque eu tô precisando perder uns pesos. Mas enfim, aí ela falou assim, não, manda teu material que a gente chama. Material, manda material. Sabe?
Que material?
Eu agradeci ela, falei, ela é gentil e delicada, não vou fazer isso. E fui pra minha casa. Olha só como é que são as coisas.
Mas não te chamavam pro rodízio da pizzaria.
Pra rodízio ninguém me chamava.
João, a conversa tá muito boa. Puxa só um pouquinho mais o microfone pra você, porque ninguém pode perder nada desse áudio aí.
Foi agora, foi que eu falo muito.
Não, vamos lá.
Mas aí, ó, o que aconteceu? Aí eu não dei bola pra mulher, achei que a mulher tava sendo educada e fui. Uma super gente boa ela. Mas achei que era só uma delicadeza. Aí um dia, imagina, tipo num desses hipermercados, né? Que tem 412 caixas. Eu tô lá fazendo compra, tava com meu pai do lado, entramos lá. Quando eu olho na frente, falei, caramba, é a mulher. Falei, vou falar com ela, né? Ô, Rose, lembra de mim? Eu sou o João. Ô, João! Ah, meu Deus do céu! Eu doido atrás de um gordo, com teste amanhã pra você fazer, e você não me manda material? Caramba!
Meu Deus do céu!
Aí eu falo assim, oh, desculpa, não, é que eu achei que você... Não, manda lá, anota o meu e-mail.
E tinha pro dia seguinte. Meu.
Comercial.
Estar no lugar certo na hora certa.
E fala, pô, você não entendeu o recado do universo que era pra você mandar? E tá bom, então vou colocar a mulher de novo aqui. Vai.
De novo, fala. Agora na fila ali,
fala
vai.
Fala pra ele, vai. Enfim, são coisas da vida. E aí eu tomei
vergonha. Você ainda na faculdade de publicidade?
Não, ele
já tinha formado uns 3 anos depois.
Eu perdi essa parte.
Onde você tava?
Já tinha formado.
Aquele doente de Lazarento.
Vem pra cá.
Mas tava trabalhando com trânsito, tava na minha e tal. Só que aí abriu um portal, né, na minha vida. Que aí eu falei assim, eu nasci pra isso. Que aí, mas olha só, ainda não tinha sido também tão a chavinha virada. Quando eu comecei a fazer muito teste, comecei a também não passar. Tinha um comercial que era uma bebida, não sei, não vou ficar falando de bebida, mas...
O que você quiser, você pode falar.
Tá bom.
Aqui
mas era um refrigerante que tinha limão também dentro. Que...
Eu sei qual é, pode falar?
Pode.
Pepsi Twist?
Exatamente.
Yes.
E aí olha como
adorava.
É que era, olha como é que são a história. O diretor, criativos, eu adoro criativo, não estou falando em tom de crítica, mas adoro os criativos, o menino sabe. O pessoal que cria. Não, eu acho incrível. E o diretor queria que eu fizesse a papila gordinha, que era a papila para sentir o doce da Pepsi. E os magrinhos, os quem fosse selecionado, iam fazer as azedinhas. Magrinho, azedinho, fofinho, gordinho, docinho. E aí ele falava assim: então você agora é uma papila gustativa. Eu falei: ai, caramba. Uma papila gustativa.
Como assim?
Vamos entrar no personagem.
Vamos entrar.
Venha em mim, papila.
Vai. Aí ele fala assim, agora tá abrindo a boca. Agora você vai receber uma enxurrada de Pepsi Twist. Olha que maravilha. Vem. Eu falo, não, mas papila não tem braço. Tá bom, né? Papila não tem braço. Papila, nem sabia que papila tinha cara, nem sabia que papila
faço
era gorda.
Faço papel de papila,
tá bom,
mas...
Então baixa o braço. Não tem braço, tá bom. Vai, agora sente de novo. Olha a Pepsi vindo. Ai, você tá se molhando com ela. Não, mas não pode usar a mão. Falou, meu. Depois da quinta vez que ele falou não usa a mão, eu falei, amarra a mão do gordo. Pega uma corda, amarra. Amarra porque não tá dando, ele não tá entendendo. Eu falei, tá bom. Aí amarra. Aí não, óbvio que eu não passei no teste, lógico. Nunca fui papila na minha vida. Mas isso me remeteu. Eu falei, não, eu preciso...
Eu vou puxar no YouTube esse comercial.
Deve
pra
ter.
Ver qual
não.
Foi o gordinho que passou nesse teste.
Que não deve ter...
Não deve ter mão.
Não, e deve ter um Shakespeare dentro dele que faz ele achar...
O que ele fez que eu não fiz, né?
O que ele fez que eu não fiz?
Vou falar. Eu, assim, boca papila tem, então?
Tem.
Não, porque você tava olhinho falando...
Tem, olhinho tem,
agora
tem,
a mão não tem.
Pois é, então, mas isso que eu ficava pensando. Sério que não tem mão? Não tem... Bom, as minhas não tem. Pelo menos elas não conversam comigo, não fazem frescurinha. Mas enfim. Mas é sensacional. E ficou muito legal. O comercial é muito bacana, muito, muito criativo.
Não, ficou tão bom que você não fez.
Não tava. Podia ser muito melhor. Podia concorrer a prêmios internacionais.
Eu já, se for pra lá, vou dar um dislike. Eu já dei o like.
Não,
eu vou comentar embaixo.
Tira,
não gostei do gordo.
Aquele gordo no Brasil.
Mais Pepsi Twist.
Não, só por causa disso. Aí eles nunca mais me chamam
Pepsi,
nem pra ser papila.
Pepsi, você vai cancelado
nada.
Desse podcast.
Se quiser, vou deixar o Pix aqui, Pepsi. Se quiser mandar o Pix pra mim, eu mudo de ideia.
Isso, bom. Vambora. Ótimo. Aliás, pode ser o patrocinador aqui também. Que
a gente aceita.
Ah,
a papila tá aqui, se precisar.
Querem fazer uma segunda versão?
Como é que o nome é? Remake?
Remake, é
ótimo. Dá
acho,
pra fazer remake agora.
Eu acho.
Estamos à disposição.
Convite, hein? É. Mas olha só que barato. E aí foi que eu falei, quer saber? Eu preciso... Tem alguma coisa dentro de mim aqui para acender essa interpretação, esse ator, né? Que não surgiu ainda. Aí fui fazer um curso profissionalizante de ator.
Achei que você ia falar que foi fazer um curso,
De papila gustativa. Seja papila gustativa você também. É, exatamente. Seja formado,
papila,
seu diploma mesmo. Em um mês. E aí, enfim, aí eu fui embora, fui fazer curso profissionalizante de teatro, fui me profissionalizar na área e, de repente, em menos de... um semestre eu já tava fazendo... Aí me permiti. Sabe aquela coisa que te abre um negócio?
Você viajou.
Eu acho que você teve... Você viu a oportunidade. Ela passou na sua frente.
Sim,
é isso que a gente fala. Que o empreendedor... né, que você não deixa de ser um empreendedor.
Claro.
Eu acho isso. Então, eu acho que quando passa a oportunidade uma vez, duas vezes, três vezes... O sinal tá ali. Tem aquele negócio... Todo mundo fala, mas eu não tenho oportunidade. Não, você
mas
tem.
Mas às vezes você
é que às
não
vezes você
vê.
Não tá enxergando.
Enxerga, exatamente. E isso me... Olha, depois... Bom... Né? Haja visto depois também tudo que eu fui fazendo. Acho que foram justamente isso, sinais que você começa a pescar e falar, não, peraí.
Você não deixa passar nada,
não deixa
mais.
Passar. E aí, olha só que engraçado. Onde que eu parei? No curso profissionalizante. E depois eu fui me jogar no mundo do teatro. E aí eu falei assim, bom, se eu sou capaz de fazer comercial, se eu sou capaz de fazer teatro, por que não? Olha, imagina, eu sempre adorei musicais. Meu pai, quando eu tinha 9 anos de idade, falou assim, quero te mostrar o filme que eu assistia na minha... Era um filme Hello, Dolly, com Barbra Streisand, Walter Matthau. E Barbra Streisand que se
muito
tornou
uma
referência para mim de vida também. Ela fala umas coisas... É uma artista completa, enfim, que dirige, atua, produz, enfim. e um talento maravilhoso. E aí eu falei, por que que não? Eu comecei, muitos colegas, né, em comuns, né, de teatro, falaram assim, ah, porque tem audição para tal musical, audição. Eu falei assim, ah, isso não é para mim. Mas peraí, também não era para mim fazer. Então, quer saber? Eu fui fazer. Fui fazer um cursinho rápido e tal, e descobri lá uma escola que é fantástica. Quem tem filhos que querem entrar nesse meio, é um portal bem legal para entrada.
Pode falar, se você
quiser. É Casa de Artes Operária.
Pode
é um
falar,
lugar
pode
fantástico.
Falar.
Foi lá que foi muito do que eu aprendi. E de teatro também, tá? Porque eu acho que eles... não se preocupam só com a parte de dança e canto, que geralmente é o que o musical, erradamente as pessoas pensam, ah, é só para cantar e dançar. Não, tem uma parte de interpretação e nós temos atores e atrizes completos, brilhantes no nosso teatro musical brasileiro.
Eu fiz teatro, um pouquinho, mas bem pouquinho.
É.
Fiz duas aulas no Macunaíma ainda,
em São
Paulo, fiz lá. Tentei, mas não era a minha praia.
Mas não te deu um monte de referência?
Fui porque eu achei legal. Eu
não,
tinha um grupinho
legal,
que
mas
ia,
é
a
legal.
Gente começou a fazer, fiz umas duas, três peças
fiz
aqui.
Grandes amigos. Porque...
aqui em Atibaia, mas assim, nada, né? E depois virei publicitário. Mas acontece também,
mas,
né?
Mas te dá uma bagagem, desenvoltura.
Dá, eu acho que
tal,
isso daqui que
legal.
Eu tô fazendo hoje, eu também, lá de trás, eu sei que eu sou
tudo
um cara mais desenvolto, assim, né?
É verdade.
Não sou tão travado, assim.
Eu fiz teatro, também foi
menor
escala, foi aqui em Atibaia, na
dançava
escola.
Dançava dança do ventre, amor.
Dançava dança do ventre.
Mas
se apresentava
em São Paulo.
No estádio da Portuguesa.
No estádio da Portuguesa.
Fiz aniversário, então assim, chegaram a me contratar para fazer festa de aniversário, que o tema era árabe, enfim.
Que legal, mas tudo isso é arte, é dança, enfim, é fantástico. E aí eu comecei a me arriscar de ver os amigos mandando para audição tal, audição. Eu falei, quer saber? Também vou me jogar. Não é que deu certo?
Não, o vozeirão desse não tinha como, né?
Dali a... Olha, eu fiz o Operário em 2009 inteiro eu fiz... Hairspray foi depois, Footloose, Mamma Mia, enfim, eu me diverti, conheci pessoas brilhantes, todos esses artistas maravilhosos que hoje estão aí nesses musicais fenomenais que a gente tem em cartaz, né? Uma pena dessa pandemia que
acabou
tirou...
Eu não gostava de musicais, não gostava, não sei por que depois passou a me despertar. Danilo até começou a ficar assim um pouco bravo comigo, porque as minhas escolhas de filmes sempre eram musicais e ele não gostava
tanto. Alguns eu gosto, eu cheguei a ver a peça...
Mas um teatro musical eu nunca assisti.
Eu assisti Les Miserables em São Paulo.
Les Miserables,
nossa senhora, eu achei
nunca assisti.
Assim,
já teve, acho que umas duas montagens, né? Uma melhor que
eu
outra.
Vi muito
quais
tempo.
Os teatros que você participou?
Então, aí, isso que eu ia chegar nesse ponto, que aí eu passei na minha primeira audição de musical, que foi um musical infantil, Mowgli. E eu era o Mowgli, usava uma tanguinha vermelha, era maravilhoso. Não, mentira, óbvio que não.
Maluco, né, pô?
Você ia ser preso. Você ia ser preso, ia causar uma trauma geral nas crianças. Eu era o urso Balu, que era.
Sabia, né? Tá
uma
na cara.
Delícia. Era uma delícia, porque as crianças adoravam o Mowgli, adoravam o Bagheera, que é um grande amigo Marco, que era... Um fofo, mas o Balu, ele tinha uma cara fofinha.
Você sabe que a interpreta te cortando, né? Já cortei.
Toda, imagina.
Já cortou. Seu celular não tá sendo silencioso,
isso,
meu bem.
Porque... vamos lá dar o spoiler. Quando... É o seu.
Não é o meu.
É o seu.
Como assim?
É o seu.
Olha, eu juro que eu não tô tocando. A mesa tá mexendo.
Tá
tocando.
Tá
vendo?
Pronto,
não
quer
corneta
quem
você não
quer
sabe.
Quer cornetar, se lasca. Desculpa.
A música do Mowgli é... Se eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que eu estou certo. Que é somente o necessário. Eu acho que se todo mundo soubesse interpretar essa música, muita coisa mudaria no mundo.
É tão
sim,
simples.
Verdade. Agora, essa música é da Disney, então a gente, nossa produção
podia,
pegou a história.
Né?
Não eram usadas essas músicas. Mas era o Rafael Righini, um grande compositor de novelas, tal, fez as composições. Mas a música do Balu era quase uma ginga de Tim Maia, sabe? Era
que
muito
delícia.
Divertido, era muito divertido.
Nós fomos agora, recentemente, né? Eu faço
agora,
a publi, eu faço publi, que eu acho que, como eu tenho uma agência, eu acho que você não tem que não falar dos outros. Vai dar
tá com você, vou dar uma saidinha.
Vai
tá
lá.
Com você, vou dar uma saída.
A gente não pode não falar. A gente foi no Hopi Hari, meu filho, um tempo atrás, e tava tendo... Como é que é o nome? Peraí que eu vou lembrar, Agora, com o Johnny Depp, que saiu agora, Alice.
Alice, tá.
Né? Então, teve uma peça, um musical da Alice, dentro do teatro do Hopi Hari. É maravilhoso, meu filho, ele não queria de jeito nenhum entrar. Só queria nos brinquedos. Falei, não, você vai assistir comigo. Pergunta pra ele depois o que, que aconteceu. Ficou vislumbrado. Porque eu falo, além de arrepiar e além de você ver, os artistas são fantásticos. Não é porque eu tô com um artista na minha frente aqui, não. Mas vocês entram num personagem e vocês fazem aquilo como se fossem... Aquilo virou... Teve vida. A palavra é essa. Vocês dão vida a um personagem. E eu acho que isso é maravilhoso.
É fantástico. Mas eu vou te dizer mais. E do Hopi Hari especificamente... eu conheço pessoas que trabalharam no elenco e também pessoas que figurinistas, maquiadores, que era tudo, eram pessoas também são de musicais. Esses lugares têm bastante mérito porque eles pegam essas pessoas que são realmente especializadas. Então saem produtos excelentes, perfeito, de primeiríssima qualidade.
E hoje, se você pudesse escolher musical, você gosta muito?
Eu amo.
Eu amo.
Eu amo, mas assim, agora de tudo que eu tenho feito, e depois que foi, né, teve essa virada, né, eu tive que recuar, na verdade. Porque aí eu fiz o Mogli, a audição de Mogli, e logo em seguida eu fui fazer Zorro Musical. Que era um musical que tava...
E não, você era o Zorro, fantástico. Claro.
Eu Zorro. Sabia. Cabos de aço pra fazer o Zorro fazer... Não, mentira. Era cover de Sargento Garcia. Não sei se deu pra perceber. O Sargento
Será?
Garcia? Não sei.
Eu não ia falar de novo, eu já acertei o Balu, né? Eu ia acertar outro. Você acha que eu já sabia tudo antes?
Eu era o cover, né? Era o substituto, né? Mas eu fazia diversos personagens. Dancei flamenco.
Ô, louco.
Bicho, rapaz, eu imagino uma criatura desse tamanho dançando. Ih, foi uma experiência maravilhosa.
E na família tem alguém que é do ramo aí ou não?
Cara, família que tem do ramo? Tem a minha mãe. Minha mãe agora tá ensaiando uma peça comigo, ela faz minha irmã. A gente está ensaiando Porca Miséria, uma comédia deliciosa do Marco Caruso e Jandira Martini. É uma delícia.
Essa peça vai quando?
Estreava em 2022. 2022 a gente está em cartaz. 2022.
Então a gente coloca já na descrição. Teria o prazer de assistir pessoal.
Ah,
olha,
eu
quero
vou.
Que vocês vão. Por favor,
vamos,
por favor.
Vamos.
Combinado, ó. Palavra, tá palavrado.
Vamos.
É divertido, juro. Por Deus que, olha, se vocês não derem risada, seu dinheiro de volta. É fantástico. Não digo pra todo mundo, tá? Digo pra vocês. O resto pode deixar o dinheiro
no caixa.
Vou ter
que me concentrar pra ganhar um dinheirinho.
Vamos lá. Mas enfim, tava contando, Otá, que justamente que aí eu passei na segunda audição, que foi minha segunda experiência, tá? Assim, no teatro profissional foi a minha segunda e última experiência, porque eu depois tive que optar. Porque justamente foi uma produção maravilhosa, conheci artistas e convivi, né? Porque
A temporada foi de quanto tempo?
De quase um ano. Se for contar a época de ensaio mais as apresentações, foi quase um ano. Só que foi uma produção que não contava com... Também porque estava atrás de apoios, de patrocínio, que é uma coisa bastante difícil. E aí eles estavam com dificuldade. Então dobraram, né? A fase de ensaios acabou dobrando. Então eram 2 meses, ficaram 4. E o Zorro original era o Murilo Rosa. E ele teve que sair da produção. A produção teve alguns probleminhas em relação a isso. Porque ele tinha acabado de assumir o Araguaia da Globo. Era um dos grandes protagonistas dele e tal. E aí ele teve que largar a produção porque ele tinha que fazer uma opção. E em seguida vem o Jarbas Homem de Melo, que é um deus, né? Ele interpreta, canta e dança brilhantemente, né? Ele estava como assistente de direção e estava como coreógrafo também, junto com a Jussara Corrêa, que também é uma mestra do flamenco, uma força, uma mulher guerreira, e que me fez dançar flamenco, né?
Dançarina!
É de tudo, rapaz. E aí, então, aí foi um aprendizado maravilhoso, essa temporada foi uma experiência maravilhosa.
Isso em que ano?
2010.
Tudo isso em 2010,
gente. Tudo isso em 2010. E aí foi... Por isso que foi muito rápido, né? Porque em 2007 eu comecei a fazer... Em 2008 eu comecei a fazer coisas de teatro. Então, em 2 anos, de repente, eu tava fazendo minha primeira peça profissional. Minha segunda, né?
Aí você com... Desculpa te cortar. Você com a publicidade não estava... Tava trabalhando ainda...
No DR. E aí foi o grande desafio que eu tive. A primeira grande... decisão que eu tive que tomar na minha carreira. Porque a tudo isso rolava paralelo. E quando eu passo de 2 a 4 meses tendo que conciliar as duas coisas, e logo em seguida eu assumo a coordenação da área de comunicação lá. E aí eu não podia mais me dar... Eu tinha que escolher. Ou eu continuo no teatro ou eu invisto na minha carreira aqui dentro. E aí eu optei por isso. Paralelamente, eu falei assim, não, vou continuar com a publicidade, né? Né? Falo até que um publicitário que foi para frente das câmeras, né? Do microfone. Mas não, realmente não tinha mais como conciliar, né? Eu não podia mais sair para ficar uma temporada ensaiando. Até a minha temporada era complicada, porque eu tinha que sair correndo do DR na sexta-feira para estar e passar microfone, fazer figurino, passar voz, né, que a gente tem que fazer antes das apresentações. Então, não dava para entrar nessa maluquice. Então, eu optei por continuar e investir na minha carreira como dentro da coordenadoria de operações lá no DR, na parte de comunicação e educação para o trânsito. E foi uma experiência maravilhosa, porque lá também é um lugar que eu posso criar muito, né? A gente criou coisas maravilhosas, campanhas, uma que foi eleita uma das 10 campanhas...
Isso em que ano?
2013.
Eu 2010, não, sei, eu não sei se pode casar, tá? Eu tô só puxando. Nós tivemos aqui em Atibaia uma empresa que ela se chamava Circulô.
É.
E ela tinha uma outras cidades, né? Ela era uma concessão de marca.
É.
E nós fizemos aqui, a gente tinha aqueles displays de cartão...
Cartão publicitário.
Postal, publicitário.
A gente fazia muito.
Veio uma campanha do Detran, veio três campanhas... veio três campanhas pra gente... Isso daí que você tá falando. Então,
fez pode... muito cartão
Que era a Mica em São Paulo.
Isso, exatamente.
E vinha pra gente aqui.
Exatamente, a gente fazia muito. Porque eu fui um cara que fala assim: eu não acho que a gente deve mais investir em folheto em pedágio. Porque primeiro que você tá consumindo papel. Era muito volume muito grande. Porque você, para atender um pedágio, você tinha que ter um volume muito grande.
Muito grande.
De
aí você
papel.
Fazia essa conscientização em bares, restaurantes, estabelecimentos.
Exatamente, ações.
Com a ação, exatamente assim, a pessoa vai e retira aquilo que lhe interessa. Ou instigava
perfeito.
A curiosidade da
você
pessoa
é invasivo,
retirar
exato,
e ver o que estava no verso.
Então a gente fazia. Era exatamente esse conceito que eu comecei a implantar. Falei, gente, não dá mais pra gente. E fora que papel. E as pessoas que ou batiam vento na hora, e aí ficava na própria rodovia, às vezes você fazia uma campanha de conscientização, não jogue lixo na rodovia, e você via seus folhetos. Falei assim,
no chão
não,
não é, você entrou em contradição.
Exatamente. Então aí a gente começou a fazer justamente os cartões publicitários. Então,
é que a hora que você falou, eu comecei a pensar,
exatamente,
falar
exatamente.
De
veio,
falei,
veio,
poxa,
veio de fora essa campanha,
veio muito,
da quando foi proibido o cigarro também dentro dos estabelecimentos
veio
em São
essa,
Paulo, veio pra cá também.
Veio da cadeirinha também, de criança.
E veio do lançamento do Wally. Lembra do cartão postal quando lançou o Wally? Veio
o
pra gente também o filme.
Lembro.
O filme veio pra cá. Acho que foi
o
único filme.
Você brincou aí que não é da nossa idade, a gente tem praticamente a mesma idade. A gente também tem uma... bagagenzinha aí nessa parte de publicidade, né?
Legal,
que a gente foi seguindo. Mas eu acho que, assim, não te cortando, mas você vai continuar contando essa maravilhosa trajetória sua. Eu acho que todo o pessoal que mexe com marketing, publicidade, essa veia que corre na gente de criatividade, ela vira que foi isso aqui, ó. Isso aqui foi uma brincadeira que a Tabata olhou pra mim e falou assim... Vamos montar um podcast? Eu falei assim, não. Daí ela falou assim, quero. Eu falei assim, não, você tá querendo fazer seus cursos, você tá direto no Instagram, você já tá se posicionando, tudo. Ela falou assim, falei, não, vamos fazer então. A gente faz e você apresenta, convida e eu fico por trás. Aí a gente conversando, eu falei assim, peraí, a Tata é muito séria. Ela é mais séria, ela falou assim, eu falei, eu sou os 50% dela que faz a brincadeira, que consegue falar, falou assim... Olhei pra ela num dia aqui na agência e falei assim...
Eu vou fazer com você.
Junto. Você faz? Eu falei, faço. E aí começou essa brincadeira.
Ah, que gostoso.
Que hoje, pra mim,
porque
assim,
eu
tá
virei e falei que eu precisava colocar pra frente o conhecimento que eu tenho quando eu tô atendendo um cliente. Como se fosse você aqui sem câmera, sem nada. Tudo que você tá dizendo pra mim, só eu tinha como conhecimento. Então, eu precisava passar isso adiante. O podcast hoje
que
gerou
legal,
isso.
Que legal.
Então, assim, a tua história, a tua trajetória, o teu posicionamento, o que você julga como certo, como errado, pode fazer diferença na vida de outra pessoa.
Claro, claro,
e de graça.
É,
sem
verdade.
Ela passar por uma faculdade ou por algum curso. Então,
que hoje a internet está aí para todo mundo, né? Exato, hoje você aprende a fazer o que você quiser. Claro, né? Então, é só você ter um pouco de curiosidade e você se empenhar.
Atrás.
Mas a gente já saiu do foco. O foco é ele.
Deixa.
Não,
hoje
mas
vou,
é importante.
Hoje eu vou quebrar
eu acho que é
paradigmas
super legal.
Aqui.
Não, é super legal.
Eu acredito
sabe?
Que a gente tem
tudo
uma...
Tudo se complementa.
Vou falar. A gente tem aqui um propósito e a gente não estende muito mais do que uma hora o nosso podcast. Mas hoje eu vou quebrar um pouquinho isso. Hoje eu vou estender um pouquinho mais, porque eu acho
perdi
que...
Perdi a conta, não sei nem o que...
A gente tem aí um... Primeiro a gente entrevistou uns 15 minutos, é o Papai Noel, né? Então a gente tem que tirar esses 15 minutos aí.
Não,
que o Papai
não
Noel
é.
Tava aqui. Porque eu acho que a conversa tá muito boa. Eu acho que é um episódio especial, né? A gente fugiu um pouquinho do que a gente tá acostumado, mas a gente consegue trazer isso com uma pessoa maravilhosa, que nem você, tá? Que é um empreendedor.
E com uma carreira linda.
É.
Então hoje
pode
é assim.
Pode continuar. Hoje o microfone é seu.
Pô,
o
muito
Dani,
obrigado,
equipe
muito obrigado,
aí, por
que
gentileza,
honra,
convidado oculto, a gente hoje vai quebrar o protocolo.
É
pode?
Só...
Semana de Natal, pode?
Pode.
É só...
Muito obrigada.
Mas não ganha presente de Natal. Só
é um presente. Presente é hoje estender um pouquinho o horário.
É só 5 horas. A gente vai fazer que nem alguns isso. Outros fazem 5 horas. Fazer
não, 5 por... horas não, gente.
Não pode?
Não, não. 5 horas não dá.
Vamos?
Vamos embora.
Imagina, eu também falo demais, então vocês
não pode falar,
é, e é, enfim, até hoje, eu acho que dentro da, olha só como é que é legal, é tão desafiador você, aquilo que a gente falou da educação para o trânsito, por que as pessoas ainda arriscam as suas próprias vidas, sabendo que é errado e ainda assim arriscam, porque com certeza ninguém quer morrer, né? Ninguém quer se provocar um acidente, mas ainda assim tomam atitudes que... Né? Então é desafiador. E aí, muito desse longo, ao longo desse tempo, quando eu fui e decidi, falei, é aqui que eu vou ficar, foi criando coisas. A gente fez uma campanha, além dos postais, que também tinha essa... Uma campanha que a revista Exame classificou como uma das campanhas mais marcantes de 2013, se eu não me engano. Que era um espelho interativo, que a pessoa ia ao banheiro do bar.
Eu lembro.
E aí ela acionava um dispositivo que vinha aí.
Quebrava o espelho. Eu lembro.
Exatamente.
Quebrava o vidro, eu lembro.
Exatamente. Então, quer dizer, são situações que a gente consegue desopilar sua criatividade em prol da educação, em prol da segurança. E é um trabalho gratificante. Né? A gente hoje tem um trabalho chamado DR na escola, que a gente consegue percorrer o estado de São Paulo inteiro levando educação para as crianças, porque é na base que a gente vai corrigir.
Exato.
Então é um trabalho muito bacana que a gente está implantando cada vez mais, está crescendo cada vez mais pela importância que tem.
Eu consumo muito, né? Ainda mais agora podcast, consumo muito canal de YouTube e tudo. E você acabou de falar uma coisa, que é na base que a gente vai pegar nas crianças. É que nem muitas pessoas da parte de finanças, que da educação financeira, até hoje está batendo em cima. Tem que ter numa escola uma educação financeira, nem que seja o básico.
Exato. Financeira,
porque
tem que
não
ter.
Tem.
Tem que ter.
Não só financeira, né?
Estimular então, o
tá
empreendedorismo.
Estipular então, tudo. Tudo o que você conseguir pegar com a criança e tentar pôr um pouquinho para ela, voltando lá entrevistando o Papai Noel, é muito pura a criança.
Exato,
então você consegue colocar na cabeça dela, você consegue mostrar coisas para ela.
O
teatro fazia muito isso e perdeu a força nas escolas.
Exato.
Porque antes você tinha ali um palco na escola, hoje não tem. Hoje a própria educação física também tá dando uma caída, porque a tecnologia, lógico, ela cresce, mas... A própria escola, ela vê, algumas escolas, claro, né? Ela vê números, né, de alunos, ela não vê a qualidade.
É a questão
então, a
de
tá
robótica, de tecnologia e de língua. A prioridade.
É, né?
Mas lógico, não como um todo, né, gente? E falo até por mim aqui. A coleta seletiva passou por conta da escola, da conscientização, do filho falar.
Exato.
A respeito, e daí falei, quer saber, vamos incentivar isso.
Fomos, compramos
os
cestos, cada um de uma cor, e começamos a fazer.
Olha,
então
legal.
A gente separa...
Por conta da criança.
Por conta dele ter passado isso
a
pra gente.
A criança é um multiplicador. A criança é um multiplicador sensacional. E assim, no momento lá no DR na escola, que a gente pergunta para as crianças, né, quais as referências que ela tem, elas denunciam. Ah, porque meu pai, ele bebe antes de dirigir. Meu pai, isso. E assim como eles viram não também o multiplicador de... Ó, oh, pai, o cinto.
Joga você passou, rua, você passou, não pode jogar.
Não pode jogar. Você passou o sinal vermelho. Ó, oh, aquela placa não disse que estava 60? Por que você estava... E a criança vai. É maravilhoso isso. É maravilhoso.
Eu esse ano, parei de fumar. Né? Uma coisa que eu gostava muito de fazer e parei de fumar. Uhum. Parei por causa do meu filho.
É.
De tanto falar. Eu já tinha essa vontade, mas a vontade, ela era... menor do que a minha coragem, vamos assim dizer. E aí eu lendo uns livros, que eu li um livro que tá aqui, do hábito, que eu já falei isso em outro episódio, me fez enxergar algumas coisas, em trocar o hábito, trocar tudo. 1º de janeiro de 2020, eu falei assim, não vou fumar mais.
21.
Olha 20.
E um, nós estamos que ano?
Então a gente nem assimilou, eu vi isso 21. Num meme outro dia, a gente nem assimilou 2020 e já tá em 2022,
é louco isso. 21 teve? Qual que não teve? 20 ou 21?
20.
Porque tem algum que não teve.
Tipo, amor, eu não sei.
Teve. Então acho que foi isso.
Defina aí, não teve.
É, não sei. Não teve, aí eu parei.
Foi cancelado.
E o meu filho, de tanto ele ficar falando, para de fumar, isso aqui, ah, porque isso aqui, não sei o que. Meus pais fumavam, né? Hoje também já. Meu pai parou, por problema de saúde ele acabou parando, a minha mãe resolveu também parar, mas eu tinha isso em casa.
A sua parou?
Parou.
A minha não.
Não, vai parar, um dia ela para.
Oi.
Mas é
40
bom.
Anos, que por incrível que pareça, são só 40, atrás da raiz, a raiz já tá nascendo, pra dezembro já vai estar tinindo. Mas. Tenho só 40 anos, há 40 anos que eu falo pra minha mãe, para de fumar, ela não atende.
Mas
vamos
assim...
Vamos ver se você empresta o livro pra
quem
ela.
Quem sabe, eu acho, pode ser que funcione. Mas também tem uma coisa...
Eu tô falando da mãe porque a mãe veio junto.
A mãe tá aqui, a mãe tá aqui.
Minha mãe é a
porra. A mãe tá aqui, a mãe tem que acompanhar.
É.
E para de fumar, mãe.
Para de fumar, mãe.
Eu não
Hashtag
sou
ca... para de
eu
fumar,
mãe. Eu não sou
o
cara que fala isso pra ninguém, porque eu acho que eu odiava que falasse isso pra mim. Mas depois, num certo ponto, vou falar pra você que é muito gostoso fumar, é bom, né, mas... Se você arrumar um outro hábito, passa. Passa e passa
teatro,
mesmo.
Monta um podcast.
Monta um podcast.
Aí você para de fumar.
Mas voltando. Então a criança, ela tem uma visão completamente pura e limpa.
Verdade,
então se você faz alguma coisa errada, que ela sabe que é errado, ela vai falar pra você. Só que se você não mostrou isso pra ela lá atrás, não deu essa conscientização pra ela que é errado, ela acha normal. Então você falou do que vocês fazem da
conscientização.
Empresa, da conscientização. Pô, pega lá uma garrafa de cerveja, que não fosse cerveja porque o cara tá dirigindo, mas joga na pista. Blá. Se o filho sabe, eu falo, por que você fez isso?
Por que você fez isso?
Pô, tem
atenção,
lixo, deixa aqui no carro, depois você joga.
E falando um pouco disso que você falou, que eu acho que é muito legal, de ter na escola, uma das coisas que o DR na escola implanta, que a gente tem como concepção, é porque a gente faz um dia de ação na escola. Porém, a gente deixa todo o material disponibilizado para os professores para que ele faça transversal nas suas matérias do dia a dia. Então, na matemática, do segundo ano, a gente tem um pedagogo que estudou e fez as atividades para isso e que acompanha, né, que coordena essas ações, para que matemática, na educação física, que seja, na educação artística, a gente sempre propõe e dá um complemento para o professor, que também tem uma carga pesada de trabalho, até como um facilitador puxa, o professor não sabe o que dá aquela aula, tá? Bota, tem aqui uma sugestão de atividade para você juntar a geografia, a história, o português, a matemática, seja lá qual for, e ele tem acesso a esse material e ele implementa ao longo do ano, né? Para que a gente consiga, pelo menos se não através da grade curricular oficial, mas pelo menos... para sugestões, para que o professor mesmo, por conta própria, tenha acesso a essas atividades e aplique para a sala de aula.
É o que você falou, você passa a conscientização, se o professor continuar levando isso adiante...
Isso. E o professor é uma arma fundamental.
Eu acho, porque o professor, ele está ali, ele é... Não seria o ídolo, mas ele está ali, ele é a referência da criança, né? Acho que a palavra é referência.
É.
Ele está ali. Então, o Murilo, muito quando era pequeno, porque a minha professora falou que tem que fazer isso. A minha professora falou que tem que fazer isso. Aí você, quando é um. Você fica. Depois você começa a amadurecer. E quando você amadurece, você fala assim: poxa, você está sendo passado uma lição, um ensinamento para ele, do qual eu estou tentando mudar? Não, não. Deixa que ele mude.
É.
Foi a coisa do lixo que a Tabata falou, do reciclável.
Sim, super
porque, poxa,
importante,
se todo mundo fizer isso, muda muito. Então eu
com
acho
certeza,
que
certeza,
cada pessoa, se fizer um pouquinho, que a gente fala assim, ah, não vou fazer porque ninguém faz. É sempre aquela primeira coisa, né? Ah, não vou fazer porque ninguém faz. Ah, porque às vezes... Não, se todo mundo começar a fazer, eu acho que anda, né?
É, exatamente. É aos poucos, não tem jeito. Não consegue colocar em massa a imposição da mudança.
Eu
acho que não. Começa aqui, daí vai pro vizinho, vai pra sua família e assim por diante.
Agora vamos continuar que a gente tá em 2000.
A gente parou, tem uns anos pra trazer.
Não, mas assim, brevemente, porque aí... É, na verdade, tiveram algumas chavinhas nesse meio tempo. Porque eu continuei lá e continuo até hoje no DR, agora como consultor. Mas eu acho que foi, até pensei quando você perguntou, né? Mas quando. Porque aí eu sempre tive essa coisa, né? Saudade de pisar num palco, saudade de criar um personagem e tal. Enfim, sempre tive isso em mente, né? E eu acho que, olha como é que são as coisas da gente, né? Eu sempre fui um apaixonado pela parte criativa. E nunca, só que nunca fui gozado, apesar de ser um admirador da empresa Disney, né, das criações da Disney, dos desenhos, das animações, enfim, nunca tinha ido à Disney, né, até o dia que eu fui pro Japão e não fui a Orlando, não fui, olha só, aliás, estive em Los Angeles com algumas outras experiências, assim, né, a Universal também, que é tão legal quanto e tal, mas na Disney sim, eu não fui em Los Angeles, mas fui na Disney Sea, em Tóquio.
Em Tóquio.
Cara, aí olha que legal, né? A gente volta a ser criança. Fui no Harry Potter, que adoro Harry Potter. Minha família inteira adora Harry Potter. Aí fui
foi fazer o quê no Japão? Só pra saber.
Passear?
No Japão?
Foi passear.
Passear.
Viagem,
não é trabalho.
Não. Fui trabalhar. Fui passear, fui conhecer.
É igual
fui
a
aproveitar.
Gente que fala que vai pra Ubatuba, entendeu? Que vai pra Praia Grande.
Não,
ele vira e fala, eu vou pro Japão.
Não, vocês estão confundindo. Vocês tiram foto pro Papai Noel, conhece tudo quanto é lugar.
Mas não é mais Papai Noel.
Não é verdade.
Eu tava entregando presentes. Aí eu fui entregar um presentinho e aproveitei.
Pô, João, legal. Foi pro Japão.
Não, aí foi uma experiência maravilhosa. Mas por que eu tô contando isso? Porque aí eu fui no Harry Potter, no parque do Harry Potter, que não foi na Disney, né? Foi na Universal. Viajei. Mas não, mas é louco, né? Mas
eu acho que já compraram, né, Universal? Já tão
sei
junto,
lá,
né?
Eu não, mas não
compraram,
não é.
Compraram
na
dica, compra lá.
Não viaja você também.
Mas enfim, tudo que é imersivo demais, eu sou louco. Eu acho incrível, né? Você ser transportado para outro lugar. E de repente eu me vi, não sei porque foi da Disney, na verdade, porque a Disney eu admiro mesmo, mas foi na Universal. É, louco. Mas fui escolhido, imagina, dentre tantos turistas, eu fui escolhido para o Olivaras. Sabe aquele da varinha? Que
sim.
A loja vem. E tem uma ação lá dentro do parque, lá que o Olivaras faz demonstrativo. Então você pega uma varinha. Né? E tem efeitos. Ele fala para você, agora fala, não sei
que
o quê.
É
você vai lá e tal.
Vingardo
Leviosa, pá. E o negócio voa, e o negócio explode, e o negócio tal, até que você, a varinha é sua, tal, e aí ilumina, e vem o negócio tal, e você fala, pô, fui escolhido, a varinha é minha. Pô, mas não, pera, é tudo mentira, né? Mas não era verdade, eu fiz a mágica, e eu achei louco. Mas o principal, quando eu vi o cara que tava fazendo, o cara era um gordinho, barbinha branca, e não sei o que, então eu falei, puxa vida, já pensou que louco? Vim trabalhar numa Universal, numa Disney.
Vi mercado.
Ele era o
mercado. Aí eu falei, por que não, né? E aquela sementinha ficou. Confesso que a sementinha foi logo chegando aqui no Brasil. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso de japonês. Fui, me inscrevi, porque eu fui ver o que precisava fazer para trabalhar na Disney, na Universal.
E é super fácil o japonês, né?
É hiper fácil. Fiquei 3 meses fazendo. Foi um sonho que durou pouco.
Aprendeu alguma coisa?
Aprendeu?
Alguma coisa?
Não, contar.
Não, não vem pedir pra eu falar, porque não aprendi. Se aprendi, já esqueci. Mas aí fiquei ganhando na cabeça. Falei, por que não trabalhar num parque, né? Trabalhar com isso,
poxa,
com criança. Aí já vem aquela experiência do musical, do Mowgli, que é criança e tal. Pô, que legal. Eu vou ser Olivaras. E tem, pra você se candidatar à audição de ser Olivaras lá na Universal. O que precisava fazer? Inglês fluente, que eu não tenho, mas vou correr atrás. Fiz inscrição, fui fazer inglês. Fui fazer japonês, porque tinha diferencial falar japonês e tal, que eu queria me inscrever. E não queria, não. Eu queria ir lá no Japão.
Não
no Japão mesmo, não era?
Queria logo ali.
Pus isso na cabeça e tal. Durou pouco, mas a sementinha do palco, a sementinha do
voltou,
reacende o negócio. Bom. E até que em 2020, né, com... Aí, próprio 2017, eu comecei, eu recebi um convite para um outro cliente, para eu fazer a comunicação toda de um cliente. E aí eu, lá no DR, me readaptei também como consultor. Então, eu não era mais oficialmente o coordenador, mas um consultor. E também
isso
era
um
consultor...
Isso te libera um pouco de tempo?
Isso, me libera um pouco de tempo.
E estamos em que ano?
Aí já 2017,
não,
por
então,
aí.
No caso, vocês estão me confundindo. A gente não está agora 2021? Eu falei 2020, não. Agora está 2021.
Muita calma, senhor.
Entendeu? Então, vocês estão me confundindo.
Você nem passou por pandemia ainda. Mas ó,
calma,
já te dou
chegando.
Spoiler. Mas aí foi muito legal, porque aí eu pude ficar um pouco mais livre, mas ainda não estava. Porque muito pelo contrário, tinha conseguido um cliente a mais. Aí que veio a história da agência, né, que eu tinha te falado. Não tive nunca vontade de trabalhar, porque eu sempre achei interessante correr por fora com a educação para o trânsito e tal. Sempre foi uma coisa que me completou e onde o lugar que eu podia também aplicar toda a criatividade. Eu falei dessa de 2013, nós fomos os primeiros a aplicar a realidade virtual para o trânsito.
Para o trânsito.
Né? Que a gente fez em parceria com a Artesp, um óculos de realidade virtual, que a pessoa sofreu um acidente.
Isso
ela
em
era
2013.
Atropelada. Um pouquinho depois.
Depois.
Não,
foi tá foi 16,
17. Só contando especificamente uma ação que a gente fez da realidade virtual aplicada no trânsito, que era uma possibilidade da gente ter como válvula de escape para criação. Como convencer a pessoa a não se arriscar a sua própria vida, né, criando coisas novas. E agora a gente vai lançar um spoiler forte, não sei se podia estar falando, mas já estou falando.
Lógico que pode.
É, até porque, né, a gente já deve estar a vias de tá no ar com isso, vai ser logo em janeiro, vai. É o primeiro escape room de trânsito.
Olha,
então a pessoa vai ter que solucionar tem 10 minutos para solucionar um caso, tá? E é fantástico, né? Porque você consegue fazer com que a pessoa vivencie essa experiência, né?
E como que o João consegue conciliar tanta coisa?
Não,
assim?
Aí não consegue, né? Não consegue. Não é, eu tenho que fazer escolhas, né? Então, por exemplo, em 2015 eu fui, por exemplo, fui convidado a fazer parte da Tamanduá Jogos, que é uma empresa de jogos de tabuleiro. Né? Então eu também faço jogos de tabuleiro, que é uma delícia, né? Fazer.
Bom, eu vou ali me focar no banheiro, porque o cara consegue fazer
porque
tudo.
Porque ele faz tudo.
É, mas a gente tem que fazer escolhas na vida, né? Mas enfim, não dá sempre para fazer tudo, né? Então a gente vai escolhendo. E hoje a minha escolha é, eu tenho o meu DR, faço consultoria para eles, mas nessa pandemia perdi o meu outro cliente, e isso, na verdade, eu encarei como uma perda, mas na verdade hoje eu encaro como uma conquista, porque aí foi que eu fui buscar. Falei, bom, se eu já tinha feito, inclusive, matrícula num curso de dublagem, porque eu já 10 anos atrás eu tinha ido buscar um curso de dublagem, porque eu falei assim, acho que é uma outra vertente do ator que acho que é muito legal.
Uma oportunidade,
os projetos,
mais uma oportunidade.
Se eu estiver te cortando, você fala, daí a gente retoma. Mas os projetos do João, um pouco antes da pandemia, para pandemia, eram os mesmos ou não? A pandemia mudou tua trajetória?
Não, mudou completamente, mudou. Né?
O
mudou
que você estava fazendo ali meio... e o que aconteceu?
É, eu tinha vontade de voltar. Agora, com um pouquinho mais de maleabilidade no meu tempo, já que eu era um consultor, eu consegui, por exemplo, ter o projeto que foi acendido lá no tal de Olivaras, né?
Tá.
No tal de Olivaras, não, pelo amor de Deus, os fãs não me crucifiquem. Ô, Olivaras, porque foi uma experiência maravilhosa, né? Enfim, mas me acendeu aquela saudade de palco, de interpretar, de arriscar, tal. Enfim, aí eu já tinha esse projeto não realizado de fazer dublagem. Então, pouco antes da pandemia, foi no início de 2020, eu fiz minha matrícula e falei, vou fazer dublagem. Só que aí veio a pandemia, então eu não completei o curso de dublagem, e já a escola fechou, encerramos e tal. E aí, de repente eu vi, puxa, agora que eu vou retomar esse lado, vem a pandemia. Mas aí eu fui buscar cursos online. Fiquei meio assim de fazer curso de dublagem online e tal, mas fiz um curso de locução fantástico. Conheci pessoas maravilhosas do meio. E aí fui aprendendo um pouco mais do trabalho de voz, né? Que era uma coisa que dava para fazer remotamente, que isso não parou. As pessoas continuaram fazendo remotamente.
E que era totalmente diferente do que você tinha feito lá atrás para o musical.
Era complementar, digamos assim.
Tá.
Porque, por exemplo, a locução não exige DRT, né? Você não precisa ser ator para ser locutor. Você precisa ter não precisa ter nem boa voz. Você precisa saber passar emoção, precisa falar corretamente, precisa, sabe... mas ter entonação. E a entonação é a mesma coisa do que a publicidade na frente das câmeras, como eu achava. Depende do que o cliente quer, depende do contexto que você quer vender, daquilo que você quer comercializar. Então você pode ter uma voz com sotaque, você pode ter a voz madura, você pode ter a voz do gordinho, não existe voz de gordo, né? Mas sabe, uma voz mais cheinha, uma voz mais aguda, mais
eu
anasalada.
Eu brinco que
não
dá para escolher a energia que você coloca. Exato. Ali na sua fala.
Eu,
né?
Acho que sim.
Exato.
E eu acho que quando você está falando tudo, todas essas mudanças, né, são as oportunidades que acontecem. E como que veio a história do Papai Noel? Já tinha feito lá atrás?
É, aí eu tinha feito lá atrás.
Você já tinha feito. Daí agora, feito. Por, deu
a
pandemia,
gente estava chegando
tudo.
Na pandemia, mas a gente volta.
Volta.
Eu falei inclusive, duas peças. Não, fiz uma peça que era um teatro. No final de 2011, fiz uma peça musical que era um Papai Noel. O Papai Noel cantava, chegava na noite de Natal, cantava. Era uma história muito bonitinha. É, e foi minha primeira experiência de Papai Noel. E a segunda foi um comercial do Walmart. Com a Marieta Severo. Foi uma baita experiência, que eu já tinha feito o Coelhinho da Páscoa. E aí me chamaram
que
de novo para fazer...
Que foi em que ano?
Ai, 2012, 13, por aí.
Nossa
e depois, e dentro desse período, teve outros comerciais que você fez? Campanhas
menos, cada vez menos, porque cada vez menos eu podia ir em teste, cada vez menos eu pude frequentar. Então eu fui me desligando um pouco dessa área, na verdade, né? Por conta do acréscimo dos outros trabalhos.
Esses trabalhos foram gerados devido àquela moça lá que você...
Ah, foi o ponto.
Do supermercado que você virou e contou, que falou pra ela, viu, não mandei o material.
Com toda certeza, com toda certeza. Eu ainda cacei ela no Facebook, não lembro o nome.
Você falou, Rose.
Rose. É, ela não me deu bola, não falou comigo, mas eu mandei, falei, puxa, olha, eu tô aqui retomando minha carreira tal de ator e tudo por responsabilidade sua, que você lá atrás foi lá e me cobrou, e eu não ia, não foi só incentivo, ela deu incentivo e eu que não dei bola, assim, não achei que era um elogio só, né?
Obrigada, Rose!
Obrigado, Rose! É isso aí. Mas olha só, e aí foi isso, aí durante a pandemia eu fiz esse curso de locução, que foi maravilhoso, fiz a mentoria também, que foi, me ajudou, e aí que eu comecei a descobrir coisas que eu não sabia, na verdade, como leigo nessa questão da voz, né? Então a gente acha que tudo é dublagem, não, dublagem é um dos trabalhos com voz, mas por exemplo, existe a voz original, que meu amigo, por exemplo, Vinícius, me chamou para fazer uma experiência maravilhosa. E eu descobri que, na verdade, é uma das minhas grandes paixões é a voz original. E eu fiz uma voz de um personagem, um boneco. Foi incrível, ele é parte...
Pode falar
de...
o boneco, pode, a empresa, pode falar.
A Miele Brinquedos, e aí eu sou um dos vigilantes. É o Vigilante Negro, ele tem um sotaque castelhano. E nós salvamos o planeta. É, então ele tem toda aquela ginga, aquele sotaque, mas tem aquele peso na voz. E foi maravilhoso. Foi uma experiência sensacional. Que foi uma das primeiras, assim, né, de voz original. E, porque a voz original, você sabe a diferença da voz original para dublagem.
Qual que é?
A dublagem...
Eu posso saber, mas às vezes quem tá em casa não,
lógico,
sabe.
Não, sim, sim. A dublagem...
Eu não sei também.
Não, a dublagem,
olha o Miguel.
A dublagem, você tem uma animação, você tem um filme, você tem uma série, e o ator... E é extremamente difícil, tá? Eu admiro demais os dubladores, porque você tem... É como você aprende... Eu faço exatamente essa descrição que alguns professores fazem. Você tem... É como se você estivesse dirigindo pela primeira vez. Você tem que prestar atenção no retrovisor, no equipamento, no carro, no trânsito, no semáforo, no pedestre, né, na placa. Então é muita informação, porque você tem que interpretar, você tem que ouvir muito bem para saber o que o cara tem que estar fazendo. E só que você não interpreta, você tem que interpretar o que ele está fazendo. Né? Então, e você pega, né, interpretações monstros, né, de monstros do cinema, imagina a dificuldade. Né? Eu ainda não tive essa experiência,
difícil.
Né, de... dublar grandes coisas, tô fazendo coisas pequenas e coisas maravilhosas, coisas deliciosas, mas devagarzinho, isso é uma coisa que eu aprendi, que eu acho que depois fica um recado aí pra galera, que é justamente que tudo que seja lá o que você fizer, você tem que ter o tempo de maturação. Não adianta, eu, talvez se tivesse há 10 anos atrás, ter investido, ficado nessa... Pode ser que eu tivesse, né, mais afoito. Hoje eu sei que tudo vai ter o seu tempo e que tudo tem um degrau a ser subido.
Que é o que a gente, né, na nossa área, puxando um pouquinho pra gente, na nossa área a gente fala, a gente faz um episódio, daí tem lá 150 visualizações, 200. Você fala assim,
semente.
Nossa, mas você faz um negócio pra... Gente, põe 200 pessoas aqui dentro. Não cabe.
Não.
Então são 200 pessoas que estão vendo. Então eu acho que assim, tudo começa pequeno. Tá? A única coisa que
quem é, grande é muito assim
é cavalo
um
paraguaio que a turma briga, né? Que ele vai e vamos começar gradativamente. Você optou na sua vida, você ficou. Hoje você está com uma outra, um outro foco. Então eu acredito muito que admiro o seu trabalho. É, desde que a gente conheceu, tudo que vi hoje, conhecendo pessoalmente, então acho que é mais fantástico ainda. Você tem uma voz maravilhosa. Invista nisso.
Cada vez mais.
Na questão, porque eu acredito que o seu futuro está dentro de você.
É.
Tá? Você tem que pegar e falar assim, não, eu quero, eu acredito em mim. É. Foi o que a Tabata despertou em mim, isso eu agradeço muito a ela. Eu falei assim, você é capaz, vamos lá, vamos fazer. Sempre ela fez isso, né? É. Então, acho que essa motivação a gente tem dentro da gente.
Exato.
Que eu falo, outro dia eu falei, a Tabata até brigou comigo, eu falo assim, a gente tem um negócio, problema dentro da gente, que é a frustração.
Uhum.
Tá? As pessoas falam assim, você é um cara frustrado? Não. Se você deixar, ela sai. Então, nada pra você vai estar bom. Então, se dedique. Porque
exato.
Nem tudo vai ser maravilhoso pro próximo, mas tem que ser pra você. Então, começa de dentro pra fora. Então, eu admiro demais o seu trabalho. Sinto dó e a gente vai ter que, daqui a pouco, terminar por
não,
conta do tempo, mas a gente pode fazer outro. Mas, é um prazer e de todos os episódios, não desmerecendo nenhum dos outros, porque todos a gente voltou, né, pro lado do empreendedorismo.
Sim, é a primeira vez que a gente volta, a gente
apesar
deixa
que tem muita...
a vontade para falar um pouco mais da sua carreira, da sua trajetória, que assim, não foge e não foge, porque
a gente não perde o propósito do acordo, mas a gente...
Você é empreendedor, você é dono da tua carreira, você tem a rédea da situação, você opta o caminho que você quer seguir e, querendo ou não, é o seu ganha-pão, né? Você não tem uma porta aberta, uma rotina de horário de atendimento, de funcionamento, mas você está ali para fazer a gestão do teu tempo e como é que você vai empregar para ter uma renda com todo a tua luz, o teu conhecimento, a tua voz, entendeu? A tua imagem. Então, não deixa de ser um negócio.
Claro, é verdade, né? E foi assim, querendo ou não, tirando a beleza que eu sinto e o prazer de ser Papai Noel, mas foi uma forma de eu justamente ter mais uma perceber uma oportunidade de mercado, né? Porque aí... Até só para concluir essa história da locução e da voz original, e a voz original, só para concluir, dublagem, o dublador interpreta o que está na tela, a voz original é quando você tem uma animação e você tem que criar a voz, né? Por exemplo, um dos grandes nomes da dublagem, o Márcio Simões, ele é o dublador do gênio do Aladdin. Mas a voz original do Aladdin é o Robin Williams.
Né?
Então, quer dizer, então é sempre a língua materna é a voz original. Então, por exemplo, e aí eu descobri isso, né, e fui atrás, e graças a Deus, além do Vinícius, um parceirão da Miele, dos Vigilantes, tenho feito bastante coisa na parte de voz original, que eu amo de paixão.
Aproveita.
Tem coisas maravilhosas para sair agora, acho que em dezembro.
Ótimo,
já deve
estar saindo. A gente vai deixar aqui o seu contato para todo mundo, mas antes também... Faz um ho-ho-ho de novo pra gente aí do Papai Noel.
Ho-ho-ho.
Olá. E um Feliz Natal.
Ho-ho-ho. Feliz Natal.
É isso que eu falo, gente. Acho que se você só estiver escutando, não estiver vendo o vídeo, acho que com certeza vai arrepiar, né?
Vai. E eu queria só aproveitar e fazer uma pergunta pro João. Se você pudesse dar uma mensagem pra você de 10 anos atrás, hoje, qual mensagem seria?
Eu acho que isso que você falou é muito importante, da frustração, né? A gente às vezes ouve um não, ouve um tal, e você acaba falando, isso não é pra mim. Talvez eu falasse assim, é pra você, no momento certo. Tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. Acho que principalmente assim, acredita, visualiza. Se a gente é capaz de visualizar, a gente é capaz de materializar. Tenho certeza disso. E isso é uma coisa que eu procuro aplicar na minha vida. E vim falando isso no caminho. Eu falei assim, sabe? Vai chegar a hora com paciência, perseverança, com dedicação, com estudo. Não tem como dar errado. Se você se vê fazendo aquilo, se você consegue imaginar que você é capaz, assim como outras pessoas, olhem para as suas referências e vejam. Se elas foram capazes, você também vai ser. Pode ser o tempo diferente. Pode ser que você não faça naquele tempo, até no tempo que você gostaria que acontecesse. Mas vai dar certo. Então eu falaria isso, assim, né? Calma, vai dar certo. Mas vai ser no seu tempo. Né? E acho que tem coisas até que eu me surpreendo, que tem sido até mais rápido do que eu imaginei, e acho incrível. Mas tudo vai ter seu tempo. Né?
Cada pessoa acho que tem o seu tempo de maturação.
É.
E eu acho que as pessoas têm que entender isso.
Exato.
Às vezes você que está em casa e fala assim, ah, eu vou desistir. Não desiste. Se você tem amor pelo que você faz,
exato,
se você gosta do que você está fazendo, você acredita em você e no que você está fazendo, seja um produto, seja um serviço, seja algo que você coloque em sua mão, coloque o seu tempo e sua dedicação, não desista, porque a maioria desiste.
É.
E as pessoas que têm sucesso na vida são aqueles que continuam, persistem, têm uma constância no que ele faz, toda hora ali, escutando não, você fala o não, todo mundo já tem. Então falar o não. Se você
não
acredita,
faz parte,
se você acredita, faça.
Seja como o tempo. O tempo, ele não para, você querendo ou não. As horas passam, os minutos, os segundos, os dias, o calendário, e assim vai. Se você ama, se você sente que é o caminho que você quer, vai com ele.
É. E agora uma coisa que eu acho também bem relevante, assim, a gente falar assim, saiba aquilo que você quer. Agora, não tenha medo de arriscar, porque acho que você também só vai saber. E aí fica tudo mais fácil. Quando você sabe o que você quer,
fica mais claro.
É seguir, acreditar, ter a certeza e só dar o tempo. Mas às vezes as pessoas não sabem o que elas querem.
Aí é a questão de autoconhecimento.
Exato.
Que é
difícil.
Que é uma coisa
mas
que...
teste. Acho que eu sou esse exemplo do seguinte. Acho que se eu tenho que dar algum exemplo, falo assim, puxa vida, olha aí, um cara que tentou coisas, ele foi tentando, foi criando, foi... Tá. Criem, não tenham medo de criar, não
tenham
medo de se arriscar.
Porque eu falo, eu poderia ter medo de ter mandado uma mensagem pra você e você teria toda a liberdade de falar, não dá, né?
Cara, vocês poderiam ter medo de fazer
poderia
tudo isso
não,
daqui.
Seu.
Então a gente fala assim, não, a gente tem que tentar. Então quando você tenta, você canaliza sua energia, você vibra uma energia positiva, você tenta fazer o seu negócio da melhor forma possível. Então, a gente só tá aqui hoje porque a gente tentou.
Exato.
Eu não sei o que vai acontecer daqui um ano, dois, 10, 20, não sei, mas eu tentei.
Mas você saberia uma coisa, que não daria certo se você não começasse. Né? Isso é uma certeza.
Muita
agora,
gente fala, principalmente no YouTube, em qualquer outra plataforma, assim, ah, não deu certo. Não deu certo porque você não tentou.
Não tentou
não
e não perseverou, não insistiu.
Não ficou fazendo, entendeu?
Sabe, não, e talvez fez com amor também, fez com amor mesmo, né? Com aquilo que move, aquilo que te dá... baita de um prazer. Então precisa ver, acho que tudo isso.
A gente é novo ainda, né? Na questão do podcast, né? A gente.
Estamos engatinhando.
Mas já deu pra ver a paixão que vocês têm por isso aqui. Isso é nítido.
É o que eu falei pra Tata. A gente colocou como um hobby, João. Tá?
Não é que a gente não leva a sério.
É um hobby que assim.
Mas quando você faz um. Você tem um hobby, é uma coisa que você gosta.
É uma coisa que você gosta. E esse hobby, ele tem uma ligação muito grande com a nossa agência de publicidade. Então, a gente já faz isso, a gente já trabalha com isso. Então, a gente viu uma maneira de, pô, vou agregar mais coisas, né? Aí você fala assim, ah, você vai agregar. Aí, de repente, com o caminhar da ideia, com o caminhar do que ia acontecer, mudou. Qual que é o propósito do Danilo da Tauta? É passar o nosso conhecimento ou o conhecimento de quem está aqui para o próximo.
E é um prazer imenso saber que você faz parte desse
agora
engatinhar
parte,
com a gente.
Que
viu?
Legal.
E muito obrigado.
Eu me sinto honrado pelo convite de estar aqui com vocês, pessoas maravilhosas. Agradeço o Vinícius de ter dado essa.
Não agradece muito o Vinícius, senão você vai encher a boda.
Pode encher, ele merece.
Não muito, na verdade,
ele
só para as câmeras mesmo.
É um projeto semente. Eu falo que não é que é um projeto semente, né? Ele já acontece, mas ainda somos semente.
E é difícil, então, sabe?
Nada
você,
nasce se você não
E eu acho assim, um recado que eu dou pra todo mundo, eu não sou muito de dar recado, mas se for pra dar um recado, acredite em você. Acredite em quem acredita em você.
Exato.
Porque tá aqui o Vinícius, tá aqui você, tá aqui o Dani, que veio com um negócio que nem existia praticamente. Ele falou assim, não, eu faço. Então acho que a gente tem que agradecer as pessoas que
estão
começando com a gente.
Que abraçaram a ideia.
Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas pra mim já deu.
Já deu.
E obrigada.
Só de eu conversar com as pessoas já tá ótimo.
Não é isso, não. Vai dar cada vez mais certo. E é isso.
Pica-pau.
Síndrome de pica-pau.
O som reverbera, gente.
É, então, pois é. Eu falo com a mão, dois barro.
E se você quiser também um dia contar mais a sua história, a gente tem uns amigos que tem um outro podcast aqui em Atibaia, que é duas podcasts,
é biografia,
o Alan e o Chris,
mesmo.
Que é bem biografia. Legal, eu te indico para ir lá, que eu acho que a sua história tem muito mais que dar essa continuidade nessa história, tem muito mais a agregar nas pessoas. Então fica a dica, Alan e Chris,
mas
chama
não,
o João.
Tenho tanta, não é
tem,
nada
sim.
Complexo, é só realmente que é, acho que as pessoas precisam se arriscar e se jogar
eu
e fazer
acho que
mesmo. Ser,
todo
ser
mundo do
pau.
Meio artístico tem sempre uma história maravilhosa para contar.
É. E eu quero agradecer você, João, pelo seu tempo.
Obrigado,
eu quero agradecer você, João, por acreditar no nosso
acredito,
sonho
sim.
E
agora
no nosso projeto.
Já é um sonho em conjunto.
É.
Né?
Obrigado.
Esse podcast que vai, esse episódio que vai ao ar na semana do Natal, fica aqui como uma mensagem de amor, de carinho, de acreditar na tua história. Se você é famoso ou não, se você tem grandes projetos ou não, se você tem um negócio ou não, tem orgulho de você mesmo. Pode ter certeza que você inspira alguém, que você faz parte da história, do sonho de alguém e que você é importante. Eu acho que para hoje é isso.
E que a magia do Natal toque o coração de todo mundo e que esse episódio de quem assistiu até o final veja que a frase é acredite em você.
Acredite em você.
Eu acho que isso ficou claro,
exato.
Né?
Mais do que claro. Você tem mais alguma coisa
para
agregar, João?
Que eu queria fazer um
Vamos
só
lá.
Um merchanzinho que é não é merchan, na verdade. É para vocês acompanharem um projeto maravilhoso que eu tive uma honra de fazer parte, que é um projeto de voz original, uma animação linda de idealização da Oreo, da produtora Eleven Dragons, que são feras demais, que é a animação Faz de Contos, que está na Globoplay. E tem um projeto de voz original lá, que com Lázaro Ramos, Glória Groove, são fantásticos. É um projeto inclusivo que fala de diferenças, de aceitação. E é lindo. É uma obra de arte.
Você passa pra
passa,
gente, a gente coloca
na
descrição
do
desse episódio.
Link direto para as pessoas assistirem. Agora, para não perder, aonde o pessoal te acha, João, nas redes sociais?
Bom, o Fiore Noel é @FioreNoel. E a parte de voz, de atuação, de palco, é no @FioreVoz, que é voltado para essa minha parte artística. Então,
maravilha. E você,
no
meu amor?
Instagram?
Eu estou no... Oficialmente, né? Oficialmente eu estou também no... Estou no Instagram, eu estou no TikTok, mas o meu Instagram é com mais frequência, @TaSantaRosa. E você, meu bem?
É aqui. Onde eu tô sempre sentado.
Sempre.
Eu tô no @DanContesini, você me acha lá no Instagram. Mais uma vez agradecer que aos nossos apoiadores, agradecer ao João maravilhoso,
obrigado,
acho que foi uma experiência mágica pra gente,
muito
com a
obrigado,
magia do Natal.
Obrigado.
Foi muito carinhosa.
E que todo mundo sinta essa energia que a gente sentiu aqui hoje.
Eu quero, mais uma vez, só lembrá-los... Ah, esse episódio ele tá indo ao ar num dia especial, né? Ele tá indo numa segunda, terça-feira?
Terça-feira, né? Que a gente
Eu
vai
acho
lançar.
Que é, estamos terça-feira. Lançando na terça-feira, mas devido às festas que a gente tá saindo do padrão, mas em janeiro...
Volta tudo normal.
Volta ao normal, episódios toda sexta-feira, às 7h, versão áudio nas principais plataformas e ao meio-dia no YouTube.
E não pedi até agora, né? Vamos pedir pro povo, se inscreve no canal, manda para duas pessoas ali, compartilha para ajudar a gente, pro YouTube sempre estar reconhecendo
Comenta,
a gente ali como um bom conteúdo.
Tá bom,
o sininho,
por gentileza.
Sinal de Natal, mas
sininho.
É o sininho importante. Olha o sininho.
Valeu, então?
Valeu, muito obrigada, João.
Obrigado,
mais
gente.
Uma
obrigado,
vez,
mais
tempo,
uma vez.
Sua vinda até aqui.
Obrigado a todo mundo.
Obrigada,
obrigado,
gente. Boa, bom Natal, né?
É,
ainda tem um episódio especial
Natal.
De Réveillon. Beijo.
Valeu.
Tchau.